Como o senhor faz a avaliação dos depoimentos de hoje, dos dois depoentes?
Acho que os dois podem falar por si. Ambos os expositores dessa audiência de hoje estão aqui. Fizemos questão de trazê-los exatamente para eles poderem relatar. Do ponto de vista da Comissão Parlamentar de Inquérito, de todas as informações, a mais relevante é, em especial, o número de vidas que poderiam ter sido salvas. Se tem uma razão de existir dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, é esta: salvar a vida de brasileiros e brasileiras, impedir que novas famílias sejam despedaçadas. Se tem uma razão do funcionamento dessa comissão, é isso. Hoje nós ouvimos a ciência. Dr. Cláudio é um dos fundadores da nossa agência reguladora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutora Natália dispensa apresentações. Sua Excelência ficou muito mais conhecida, inclusive, por fazer uma espécie de cruzada em defesa da ciência, o esforço coletivo em defesa da ciência. Eu diria até que com as exposições públicas que ambos têm tido, tem servido para salvar a vida de muitos brasileiros e brasileiras. Eu acho que a grande contribuição da audiência de hoje foi isso. Foi ouvir dois renomados cientistas brasileiros que apontam o caminho que deveria ter sido optado, escolhido no enfrentamento à pandemia.
Obrigada.
Boa noite, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta direcionada a vocês, especialistas. Eu sou a Bruna, do Correio Brasiliense, já falei várias vezes com os senhores, e eu queria entender qual que é a importância de duas figuras que representam a ciência, técnicas, no ambiente político, qual a importância disso nesse momento?
Obrigada, Bruna. Bom conhecê-la pessoalmente, finalmente. É com muita satisfação que eu cumpro esse papel, que é justamente o que me motivou a fundar o Instituto Questão de Ciência, que é o primeiro instituto brasileiro voltado para a promoção de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Então, na missão do meu instituto, eu já trago essa necessidade de fazer essa conversa entre a ciência e a política, entre a academia e os parlamentares e gestores, para garantir justamente que as políticas públicas sejam baseadas em ciência e façam o melhor uso dos recursos públicos, um uso mais racional dos recursos públicos e que prezem pela preservação da saúde da população brasileira. Então, hoje eu me sinto realmente cumprindo o objetivo pelo qual eu criei o meu instituto e eu espero que essa conversa entre ciência e políticas públicas seja duradoura.
E até emendar aí, mais ou menos no que a doutora Natália falou, para o senhor Cláudio responder, doutor, essa participação hoje, para frente, pensando para frente, até porque o objetivo dessa CPI também se propôs a pensar em soluções. Os senhores estão aptos agora, por participar dessa questão política, mas serem especialistas em ciência, a ajudar de alguma forma um desenvolvimento aí para frente? O que é que pode ser feito nesse sentido, a participação de técnicos, para alguma coisa mudar daqui para frente?
Bom, eu sou muito grato pela oportunidade de participar deste debate de hoje. Nós estamos vivendo um momento de muita tristeza no nosso país. Claro, principalmente pelas vidas perdidas, pelo sofrimento da população brasileira, mas também por perceber este movimento que nega a ciência, nega o conhecimento, nega o direito das pessoas a políticas públicas. Isso é extremamente marcado pela inexistência de qualquer plano nacional para diminuir a transmissão do vírus causador da Covid-19. E aí, acho que essa possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito que olha para o assunto, que busca responsabilidades e que busca alternativas, que traz diferentes vozes, inclusive as vozes da ciência, as vozes das políticas públicas, da gestão pública, nos abre uma pequena luz, ainda pequena nesse momento, Espero que essa luz se torne mais forte, quanto à possibilidade de mudanças, quanto à possibilidade de que essas mudanças ainda alcancem esta pandemia, reduzindo sofrimento e mortes no futuro.
Obrigada. E, senador, agora para o senhor. Próximos passos aí da pandemia, a gente já escutou os principais depoimentos aí do governo, agora a gente está na fase de quebra de sigilo, né? Quando é que esses documentos estão previstos para poder chegar? Vários recorrendo aí ao STF para não terem os seus dados revelados. O que que isso demonstra e qual a importância disso para os próximos passos aí da CPI?
Bom, Bruna, conforme o Código de Processo Penal, que rege subsidiariamente o funcionamento dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, os órgãos notificados têm o prazo de 5 dias para declinar o que já foi aprovado, os sigilos que foram quebrados por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. É direito recorrer ao Supremo, o direito à petição em nosso ordenamento jurídico constitucional assiste a todos. É direito compreenderem que necessitam recorrer ao Supremo Tribunal para não ter efetivado a decisão dessa comissão. Mas, ao mesmo tempo, quem assim o está fazendo e não colabora com essa comissão parlamentar de inquérito, deixa em nós um sentimento que tem algo a esconder. Os primeiros recursos ao Supremo Tribunal Federal ocorrem, sobretudo, a partir de personagens que, na minha compreensão, no meu entender, já devem, à luz dessa comissão parlamentar de inquérito, deixar da condição de testemunhas e serem alçados à condição de investigados, pela natureza e pela circunstância do que a CPI até agora já apurou.
Pazuello, Elcio Franco, são duas figuras nesse sentido ou não?
No meu entendimento, sim. São dois personagens que devemos já avançar para deixar a condição que anteriormente compareceram como testemunhas e que eu acredito que agora devem já passar à categoria de investigados.
Obrigada.
Por óbvio, essa decisão não pertence a mim, pertence ao senhor relator, mas o senhor relator já disse que pretende compartilhar essa decisão conosco. Mas, repito, o meu sentir é que esses nomes, por exemplo, são nomes que já devem passar para as condições de investigados.
Obrigada.
Pergunta.
Pois não.
O que ficou definido sobre o depoimento na próxima semana do empresário Carlos Wizard?
Terça-feira temos o secretário de Saúde do Amazonas, doutor Marcelo Campelo. É muito importante a presença de Sua Excelência aqui, visto pela impossibilidade, por decisão do Supremo, do não comparecimento do governador do estado do Amazonas. Na quarta-feira, o ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Está previsto para quinta-feira o depoimento do senhor Carlos Wizard. A Comissão Parlamentar de Inquérito não conseguiu estabelecer contato com o senhor Carlos Wizard. Nós estamos nos assegurando, tomando todas as medidas necessárias para confirmar que ele foi notificado. Ele tendo sido notificado e não comparecendo, na quinta-feira, o encaminhamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, por óbvio, é requerer ao juízo, à autoridade judicial, à condução coercitiva do senhor Carlos Wizard. Para o não comparecimento dele, por essa circunstância, nós ainda vamos reunir a direção da Comissão Parlamentar de Inquérito na segunda-feira, eu, o senador Renan, o senador Omar Aziz, mas, em princípio, a nossa intenção é o comparecimento do senhor Alexandre, auditor do Tribunal de Contas da União.
Obrigada.
Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.